passada nós demos início aqui a uma ministração ao qual eu intitulei como o próximo nível. O próximo nível. Nós fomos desafiados pelo Senhor há uns meses atrás, e todos os anos tem acontecido isso. Nós chegamos numa determinada altura de cada ano e somos desafiados por Deus a entrar em guerra espiritual através da oração, da intercessão, através da proclamação da palavra. E todos os anos nós temos dedicado um período, um tempo do nosso ano para realmente fazer isso. E eu, este ano, fiquei muito animado, muito contente, mesmo por fazer parte da comunidade apostólica e profética, por ver o quanto que o nosso povo, irmãos, a nossa família, tem entendido a importância de realmente dedicarmos o nosso tempo à oração, ao jejum. E dia após dia, 4 vezes ao dia, haviam aqui pessoas orando. Haviam aqui homens e mulheres de Deus, né, clamando pelo governo, clamando pelos conselhos, pelo distrito, clamando pelas igrejas, clamando pelos pastores, clamando pelas famílias. Irmãos, foi tremendo ver, né? Eu sei que não foi por causa dos selfies que eles vinham. Não era para aparecer nos selfies, né? Mas era realmente para ter um tempo aqui, como igreja, em unidade, para guerrearmos através da oração, né, pelos motivos que estavam sendo diariamente propostos aqui nesses 40 dias, e foi tremendo. E como eu disse na semana passada, durante estes dias, quando começou, né, quando ultrapassamos a metade do período de 40 dias, eu comecei a buscar já o Senhor e falando, Senhor, qual é o próximo passo? Porque é muito comum, depois de uma grande investida, depois de muito tempo dedicando a uma determinada situação, é muito comum, ao concluir isto, nós descomprimirmos. E ao descomprimir, muitas vezes, é que a gente acaba recebendo a retaliação daquele investimento, né? E isso, eu estou falando no campo espiritual, mas isso acontece também no físico natural. Como você pode ver, eu ainda não estou 100% restaurado, resgata, né? Ainda tem aqui algumas coisas que, em nome de Jesus, até segunda-feira vai ficar bom. Tenho decretado isso sobre a minha vida, em nome de Jesus, que eu já não aguento mais. São quase 15 dias assim. Mas, uma das coisas que eu percebi, que foi que durante o meu processo, o meu tempo lá no Brasil, corri tanto, né? Eu não parava, né? De manhã, de tarde, de noite, indo, viajando, indo. E quando eu relaxei, quando o meu corpo começou a descomprimir, ele então reagiu dessa forma, né? Acabei pegando essa constipação, essa gripe que me deixou desse jeito. Então, quer dizer, é quando a gente descomprime que é o problema. E eu, ao entender isso, que espiritualmente muita gente também vem com toda a força, mas depois, quando acaba, sabe aquele negócio, ui, acabou, ufa, até que enfim, né? Chegou o momento final. Aquele descomprimir, aquele relaxar, muitas vezes vai trazer reações, muitas vezes não positivas. Então nós temos que entender qual é o próximo passo. Qual é o próximo nível? Qual é a nossa próxima etapa? O que é que temos que fazer a partir de agora? E eu buscava ao Senhor para entendermos isso, para que a chama não se apague, para que a nossa igreja continue viva, para que nós continuemos em alinhamento com aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus como igreja. Irmãos, ao buscar o Senhor, Deus começou a mostrar claramente que o próximo nível chama-se adoração. Aquele que é bom na guerra tem que ser bom adorador. Aquele que é bom na intercessão, ele tem que ser um excelente adorador. E quando nós falamos sobre adoração, e desde a semana passada, nós temos vindo a falar sobre isso, falamos sobre aquela mulher, né? Falamos sobre Davi e fomos confrontados se verdadeiramente somos adoradores ou não, através do exemplo de Davi, que foi adorar ao Senhor logo a seguir ter perdido um filho. Quantos de nós estaremos dispostos a adorar a Deus após, logo a seguir, a perca de um filho ou de um ente querido? Quantos de nós estaremos dispostos a nos levantar, a nos lavar, nos perfumar e adorar a Deus por causa de uma situação que não correu como nós queríamos que corresse, que não foi transformada. Uma situação ao qual Deus determinou que seria a morte e foi a morte. Quantos de nós seríamos nesse momento um adorador? Vimos também aquela mulher que chegou-se diante de Jesus num jantar, num lugar, e ali quebrou o seu vaso, derramou o seu perfume sobre Jesus, e ela ali começou a mostrar um nível de adoração. Hoje eu quero continuar falando a respeito de você. Semana passada, através da vida daquela mulher, nós pudemos ver algo importante sobre o aspecto da adoração. E por que que muitas vezes nós, igreja do século 21, não temos sido verdadeiros adoradores? Porque não damos tanto valor à adoração. Jesus mostrou, através do exemplo desta mulher, e falando com aquele homem chamado Simão, simplesmente ele mostrou o aspecto de que aquele que entende que muito foi perdoado, muito ama e, por isso, muito adora. E vimos que a problemática da igreja está exatamente aí. Ela não sabe, ela não tem entendido o quanto de pecado já lhe foi perdoado. O quão encardido nós éramos sem Cristo. O quão ruim, sem vida. Quão mortos e até cheirando mal estávamos sem Jesus. Mas Ele mudou a nossa sorte. Por causa da sua morte na cruz do Calvário, por causa do seu sangue derramado que nos justifica, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, recebemos vida. Fomos vivificados pelo Senhor. E o resultado é que, se hoje declaramos que temos vida, é porque Ele morreu em nosso lugar. E este que morreu também ressuscitou. Abriu um novo e vivo caminho que nos leva novamente em direção ao Pai. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que éramos pecadores e os nossos pecados nos afastavam do Pai, nós não tínhamos como chegar ao Pai. Quando nós entendemos isso, começamos então a amar Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta que me conduz até esta vida e vida em abundância em Deus. Então, eu começo a entender quem Jesus é na minha vida e aquilo que Ele fez, e então eu o amo por isso. Nós o amamos por causa destas coisas. E o nosso amor, ele se transforma em veneração, adoração, prostração. Então nós vimos através da vida daquela mulher que, irmãos, aquele que muito ama, muito adora. E só muito ama quem entende que foi perdoado dos seus muitos pecados. A igreja não tem entendido isso por quê? Porque não se prega mais sobre pecado. Já não se diz que somos pecadores. A igreja, na verdade, quer te dar apenas... Tem, infelizmente, irmãos, eu falo, e muitas vezes eu me incluo nisto também, a igreja tem apresentado só para o povo que vem satisfação própria. Simplesmente mostrado resoluções de problemas. Vem para a igreja, vem e aceita Jesus, porque a tua vida vai melhorar. E as pessoas não são confrontadas logo de início com os seus pecados. E por causa disso, irmãos, a adoração é fraca. A adoração é fraca. As pessoas estão mais preocupadas com aquilo que elas podem receber do que aquilo que elas podem oferecer. E a adoração é algo que nós não recebemos. A adoração é algo que nós damos. Hoje eu quero continuar ministrando as nossas vidas, levando você a entender que nós não devemos buscar a Deus por aquilo que Ele pode oferecer a nós aqui na terra, e nem por causa das coisas naturais. Os verdadeiros adoradores se aproximam para oferecer o seu melhor, porque reconhecem que Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo, seu amor, o seu perdão. Ele nos resgatou, nos transformou. Amém? E eu quero usar aqui o texto para continuar ministrando as nossas vidas. Eu quero ministrar o texto de mais uma mulher que teve uma mesma atitude que aquela mulher que nós lemos no livro de Lucas, capítulo 7. Nós vimos lá em Lucas, capítulo 7, semana passada, de 36 a 50, uma mulher que não é a mesma mulher que aparece nos outros três evangelhos. Apesar da história ser muito, muito, muito semelhante, apesar da história parecer falar da mesma mulher ou da mesma pessoa, eu quero te dizer aqui, não são as mesmas pessoas. Nós vamos encontrar a história desta mulher que eu quero ministrar hoje na sua vida, nos outros três evangelhos. No livro de Mateus, capítulo 26, versículos 6 a 13, vamos encontrar esta mesma história no livro de Marcos, capítulo 14, de 3 a 9, e também no livro de João, capítulo 12, versículo 1 a 11. Estas três histórias falam de uma mesma mulher, tá? Apesar de eu gastar tempo e ler apenas uma dessas três referências, eu quero te mostrar, através dos três evangelhos, algumas coisas. Mas, primeiro, é lógico, eu preciso tirar essa dúvida, que muita gente fala assim, não, pastor, acho que o senhor está enganado. Acho que é a mesma mulher lá de Lucas, mas deixa eu te mostrar aqui algumas diferenças entre o texto de Lucas e os outros três evangelhos. Em primeiro lugar, lá em Lucas, a palavra de Deus faz uma referência, Lucas diz que aquela mulher que se achegou diante de Jesus e derramou ali o seu perfume, lavou os pés de Jesus com lágrimas e também com perfume, enxugou com seus cabelos, aquela mulher, diz Lucas, que ela era uma pecadora. Ela era uma pecadora. Os outros evangelhos, quando compartilham a respeito de uma mulher que também derramou perfume sobre os pés de Jesus e sobre o corpo de Jesus, os outros três evangelhos não fazem referência de que era uma mulher pecadora. Ok? Outra coisa que nós vemos é que o acontecimento de Lucas, né? Quando você começa a aprofundar e ver aonde Jesus estava, nós vamos descobrir que Jesus estava na Galileia. Na Galileia. Já os outros três evangelhos compartilham que uma mulher, também no jantar, teve aquela atitude, mas aconteceu em Betânia. Então são lugares diferentes. Também pessoas com condições de vidas diferentes. Também o livro de Lucas não faz a referência da época em que aquela mulher pecadora entrou naquela casa e começou a lavar os pés de Jesus com lágrimas. Ele não faz referência que época que era, sendo que os outros três evangelhos mostram claramente que esta outra mulher fez isto, ungiu a Jesus com o seu perfume na época da Páscoa, antes da Páscoa. Havia um jantar ali numa casa, por coincidência ou não, ambos os anfitriões da casa chamavam-se Simão. E é por isso que muita gente pensa, é a mesma mulher. Mas não é, não é. Porque aqui em Betânia, esta mulher que nós vamos ler hoje o texto, ela estava tendo esta atitude de adoração antes da Páscoa, preparando Jesus até mesmo para algo que iria acontecer na sua vida. E não era uma mulher pecadora, como afirmava Lucas, tá bom? Agora, quem era esta mulher ao qual nós vamos ler hoje? Nós vamos descobrir também, e é por isso que eu quero ler o texto de João, pode ir abrindo para mim já, João capítulo 12, versículo 1 a 11. Nós vamos descobrir que esta mulher era Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Lembram-se de Lázaro? Sim? Quantos conheceram Lázaro aqui? Hã? Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. Você é velho mesmo, hein? Jesus amado. Hã? João capítulo 1. Capítulo 12, desculpa. João capítulo 12, versículos 1 a 11. E enquanto Mateus e Marcos não são claros em dizer quem era esta mulher que teve esta atitude de adoração, já João, que era um discípulo íntimo de Jesus. Logo, irmãos, eu creio que os amigos de Jesus eram muito amigos também de João, porque onde Jesus estava, João estava junto. Eles eram muito íntimos. Tá? Então, João, ao descrever quem era aquela mulher, ele dá o nome porque ele sabe quem era. Ele sabia onde estava e na casa de quem é que eles estavam. Estavam lá na casa, né, de Simão. E aí então vem, e quem está mais lá? Vamos ver aqui o texto. João capítulo 12, versículo 1 a 11. Já achou aí? Ainda não? Então, abre a sua Bíblia, nós vamos ler. Ok? Pode abrir a sua Bíblia, telemóvel, tablet, papel, seja lá o que for. E diz assim: foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, que neste lugar e nesta hora venha uma revelação tão profunda e tão transformadora sobre nós, que venhamos alcançar este próximo nível, o nível da adoração verdadeira que toca os céus. Pai, faz isso com cada um dos meus irmãos que aqui está. Que todos nós, Senhor, ao sairmos daqui, saiamos, ó Deus, numa nova posição, com uma nova postura, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, como nós vemos aqui, no livro de João, nós estamos vendo que ele começa a dar detalhes de quem é esta mulher. E é lógico que se você quiser ter uma convicção ainda maior sobre isso, no capítulo anterior, e não sei te explicar, não posso te dizer o porquê, a Bíblia é um relato, né? João está fazendo um relato, mas lá no capítulo anterior, João capítulo 11, versículo 1 e 2, João faz questão de dizer assim: olha, estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Antes de acontecer, ele já relatou: é ela, é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Amém? E nós vamos ver aqui algo tremendo a respeito deste nível ao qual eu e você devemos alcançar. Quais pontos importantes eu posso extrair hoje aqui para nós e queremos verdadeiramente ir para o próximo nível? Primeiro lugar, mais uma vez quero reforçar isto: ambiente de adoração. Qual é o melhor ambiente para adorarmos a Deus? Como nós vemos aqui, nós não estávamos num culto, ou seja, as pessoas que estavam aqui não estavam no culto, não era uma reunião de celebração da família, não era um culto de adoração. A bem da verdade, Jesus havia sido convidado para se assentar na casa de Simão, o leproso, e com ele jantar. Era um jantar. Eu não sei quantos de vocês, irmãos, no meio do jantar adoram a Deus. Eu não sei quantos de nós aqui, em meio à refeição, em meio a uma refeição, paramos tudo para adorar ao Senhor. Aqui mostra para nós o primeiro ponto, um ponto importante. Não era um culto, era um jantar. E a mulher que adorou a Jesus, ou seja, Maria, não era a personagem principal. Jesus estava na casa de Simão. O lugar, ou seja, não era um lugar confortável para ela. Era um lugar onde simplesmente, irmãos, eles foram juntamente com Jesus e Lázaro, aquele que recebeu um milagre tremendo de ressurreição, foram convidados para jantar e as mulheres, Maria, Marta, foram junto. Ela não era responsável por aquele jantar, ela não era a dona daquela casa, ela não era a personagem principal, mas ela foi aquela que tomou a atitude. Logo, o ambiente tem a ver com atitude. Todo e qualquer lugar pode ser um lugar de adoração, desde que eu e você tomemos a atitude de adorar a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, a atitude faz toda a diferença. O que pode determinar se alguém vai morrer ou viver é a atitude. O que pode determinar se alguém vai vencer ou perder é a atitude. O que pode determinar o que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa é a atitude. E como eu estou falando aqui de adoração, quando você tiver a atitude de adorar a Deus, em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tipo de ambiente, esta atitude vai te conduzir para um próximo nível. Esta atitude vai marcar a tua história. Esta atitude vai marcar a tua família. Esta atitude vai começar a fazer a diferença em tudo que é a tua vida. Eu quero que você comece a perceber aqui algo, irmãos. A verdadeira adoração não tem a ver com música, mas tem a ver com entrega. O que aquela mulher fez foi ter uma atitude de entrega. Mais do que música, mais do que canção, mais do que notas, cifras, mais do que, irmãos, qualquer tipo de sonido. O que Deus está interessado é o que verdadeiramente vai sair do teu coração. É o que você vai poder transmitir. Aqui não diz que ela proferiu alguma palavra. Aqui não diz que ela disse algo. Aqui simplesmente diz que ela teve uma atitude que marcou a história daqueles que estavam presentes. Não só a sua vida, mas de todos que estavam à sua volta. Sem palavras, ela adorou a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, sem palavras, você pode adorar a Deus. Adoração não tem a ver com música, adoração tem a ver com um coração desejoso e de se entregar inteiramente aquele que é digno de ser adorado, de ser exaltado. Esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui. O segundo ponto vem mostrar para nós que esta mulher, a sua atitude ocorre de que forma? Diz aqui que esta mulher aproxima-se de Jesus. Fala comigo, aproximação. Aquele que não se aproxima de Jesus não pode o adorar. Não o pode adorar. Aquele que não chega próximo dele para o conhecer ou para o reconhecer como único Senhor e Salvador, não pode adorar. Não tem como adorar. O mundo não pode adorar a Deus. Tanto é que o mundo hoje adora imagens. Procuram até mesmo outros personagens para adorar. Adoram a Fátima, adoram o Antônio, adoram o Pedro, adoram a Senhora das Cabeças e vai aí por fora. Tem tudo quanto é nome que tem aí. É? E é uma adoração morta. É uma adoração inexpressiva. É uma adoração que não toca os céus. É uma adoração que não faz nada. É uma adoração que não transforma ambientes. Pelo contrário, traz jugo, traz pesar. Uma adoração que fere o espírito, a alma, o corpo. Uma adoração que traz ainda mais jugo espiritual, mais prisão. Mas aquele que quer verdadeiramente ver o ambiente transformado, aquele que quer verdadeiramente ver as coisas acontecendo, este aproxima-se de Jesus. Esta mulher aproximou-se de Jesus. Ela não se importou onde estava e nem quem estava ao seu redor. Ela não se importou com o título, ela não se importou com a posição das pessoas, ela não parou por causa daquilo que outros poderiam dizer ou por causa daquilo que outros poderiam pensar. Ela venceu a vergonha, ela venceu a timidez, ela venceu todos os obstáculos e aproximou-se de Jesus, reconhecendo que ele era o Senhor e o Salvador. Por isso, era digno de receber adoração. Deixa eu te mostrar algo aqui importante nisso. Por que que muitas pessoas não se convertem hoje ao verdadeiro evangelho? Por que que muitas pessoas não se entregam hoje verdadeiramente a Cristo? Porque ainda estão questionando em sua mente o que é que vão pensar. O que é que a minha família vai dizer se eu entregar a minha vida a Jesus e disser que a partir de hoje sou evangélico? O que é que a minha família vai pensar, vai dizer, quando eu falar que não sou mais católico, espírita, budista, seja lá o que você era, ateu ou à toa? O que é que vão dizer, o que é que vão pensar, quando eu tomar esta decisão de me aproximar de Jesus e reconhecê-lo como meu único Senhor e o meu Salvador? O que é que vai acontecer? E então elas ficam retardando esse passo na vida delas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você não se aproximar de Jesus, você não vai poder ter a experiência de adorá-lo como verdadeiramente ele merece de ser adorado. E aí você fala assim, mas o que é que eu perco com isso? Pastor, mas e o que que tem? Qual é o problema nessa situação? Não vou poder adorá-lo? E aí? Deixa eu te dizer uma coisa, não existe melhor arma de guerra do que a adoração. Muitas das tuas batalhas não vão ser vencidas pela oração. Muitas das tuas batalhas serão vencidas pela adoração. Muitas coisas não serão transformadas pela tanta intercessão, mas pela verdadeira adoração. Por isso que Deus quer levar você para o próximo nível. Porque Ele quer te ensinar que em meio à adoração, o inimigo será derrotado, você será levantado, a tua família será consertada. Em meio à adoração, tudo aquilo que o homem não pode fazer, Deus fará. Sabe por quê, irmãos, que o diabo rouba tanto nesta área, trazendo confusão, modismo, movimento, atrativos carnais mundanos para dentro até da própria igreja, quando se fala desta área? Sabe por quê? Porque ele sabe o poder da adoração. Ele sabe que através da adoração, os filhos de Deus alcançarão a verdadeira vitória. Os filhos de Deus verão as prisões se abrir, as cadeias, irmãos, deitarem-se abaixo. Eles verão a glória de Deus em meio à adoração. Pode ter certeza que em meio a um ambiente de adoração, aonde a glória de Deus se manifesta, inimigo algum, demônio algum vai querer estar próximo. Por isso você que fala, ai, minha casa está perturbada, ai, é tanta opressão no meio da minha família, ai, pastor, eu já não sei mais o que eu faço com tanta situação catastrófica. Deixa eu te dizer uma coisa, começa a adorar a Deus. Atrai a presença do Senhor e a sua glória para dentro do seu lar, porque aí sim você vai ver o inimigo bater em retirada, sem você ter que ficar expulsando. Por quê? Porque aonde a glória de Deus desce, o inimigo não tem como permanecer. A própria palavra diz, Jesus disse, quando vem a luz, as trevas têm que desaparecer. Você está percebendo? E o inimigo sabe disso, irmãos. Ele sabe tão bem disso, porque ele era o responsável pela adoração nos céus. Ele era responsável em levar e trazer a adoração, um ambiente de adoração nos céus. Então ele sabe do poder da adoração. E então ele tenta confundir. Ele tenta fazer a gente acreditar que a adoração depende de música. Ele tenta levar a gente a acreditar que a adoração, nós precisamos cantar bem, que nós precisamos tocar bem, que a gente tem que ter aí alguma coisa. Mas deixa eu te falar, a adoração começa aqui dentro do seu interior. Tem a ver com aproximação, com reconhecimento de quem eu era e de quem eu sou, de quem Ele é e de como Ele me transformou. A adoração tem a ver com eu vencer todos os obstáculos para que eu faça dEle o meu único, único digno de ser adorado. Por isso, vence hoje. Dá um cutucão em alguém que está aí perto de você e fala assim: vence hoje toda a timidez. Fala para a pessoa que está do seu lado: vence a vergonha. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: vence o falatório dos outros. Ela não parou por causa daquilo que os outros poderiam pensar ou dizer. Ela não parou por causa do ambiente onde estava. Ela caminhou em direção a Jesus, se aproximando dele. Terceiro ponto que eu quero te mostrar hoje aqui é a respeito do valor. Nós muitas vezes não compreendemos, irmãos, o quão é importante o aspecto do valor quando se fala de adoração. E eu digo isto porque eu já vivo na igreja há muito tempo e sei como é que funcionam as coisas. É mais ou menos o seguinte: vamos adorar a Deus. Aleluia. Que hora que acaba o louvor mesmo? Já faz cálculos. A apóstola Daniela deixa a gente muito tempo de pé. Como ela vai acabar lá para as 11h10, 11h20, eu vou chegar lá umas 11h05. É? Irmãos, o tempo que nós fazemos aqui é um tempo em que os adoradores se reúnem para louvar e adorar a Deus. Nós não dependemos disso. Mas há um momento que nós nos concentramos para fazer isto. Há um momento que há uma adoração que é coletiva. E Deus, Ele dá tanto valor a isto, que Ele, quando construiu lá o templo, na época de Moisés, lá no deserto, Ele já estabeleceu, sabe o quê? 24 horas de adoração contínua, coletiva, através de sacerdotes. Você está percebendo? Deus dá valor a irmos ao templo para adorarmos a Deus. Deus dá valor de sairmos da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso lugar, para adorarmos a Deus coletivamente. Porque eu sei que tem pessoas: não, pastor, eu gosto de adorar em casa, sozinho. Aí põe lá o cântico para adorar a Deus: a minha vitória tem sabor de mel. Fala para a pessoa que está do seu lado: isso não é adoração, irmãos. A adoração não tem a ver com a minha vitória, a adoração não tem a ver com a minha conquista, a adoração não tem a ver com o que eu ganho, a adoração não tem a ver com o que eu preciso. A adoração tem a ver com aquilo que Ele é, tem a ver com aquilo que Ele, na sua essência, demonstra para mim o que Ele é. A adoração tem a ver com a minha entrega, não com aquilo que eu recebo. E esta mulher, ela se entregou por completo. Aqui diz que ela não entregou qualquer coisa. Não foi qualquer coisa que ela entregou. Quando nós falamos do valor, porque a Bíblia faz questão, irmãos, presta atenção. Se não fosse importante, eu tenho certeza, o Espírito Santo não daria direção para estes homens escreverem isso. Se não fosse importante, ficaria esquecido na história. Mas a palavra de Deus faz questão de mostrar o valor da entrega que começou no coração. A atitude começou no coração, mas também foi para fora. Houve algo exterior. Ela pegou um perfume, ela pegou ali um bocado de nardo, uma essência valiosa. E o livro de João e de Marcos fazem referência que aquilo valia muito preço. Mateus já diz, de grande valor. Os textos de João e de Marcos ainda dizem que aqueles que ficaram indignados disseram que poderia se vender por 300 dinheiros. Já Mateus diz por grande preço. O que é interessante que nós estamos vendo aqui, irmãos, que normalmente um dia de salário era um dinheiro. Um dinheiro. Um dinheiro equivalia a um dia de trabalho. Quanto que foi que valia? Quantos dias de trabalho? Quantos dias nós temos no ano? Uau! Uau! Fala para a pessoa que está ao seu lado, realmente tem valor. Começa a pensar aí no teu grande ordenado e começa a calcular aí 300 dias de salário. Começa a calcular o valor daquele... Por que que aqueles homens ficaram indignados, irmãos? Porque não era qualquer coisa que foi apresentada. Deixa eu te falar aqui uma coisa, irmãos. O verdadeiro adorador, aquele que começa com um coração entregue, ele não tem problemas em oferecer para o Senhor, seja lá o que for, seja a quantia que for, seja o bem que for, ele tão simplesmente ele quer entregar ao Senhor em adoração tudo o que ele é, mas também tudo aquilo que ele tem. Qual é o problema da igreja hoje? Nós vemos as pessoas tendo dificuldade em adorar a Deus primeiro, porque o coração não está entregue. E é lógico que quando um coração não está disposto e entregue, também, irmãos, o resto também não vai estar. E é por isso que são falhos nos seus dízimos, é por isso que não ofertam, é por isso que não compreendem, né, os princípios da primícia. Irmãos, eles não estão dispostos a tirar de si. Eles não estão dispostos a tirar daquilo que é valoroso em sua vida exterior. Porque o próprio coração ainda não está entregue. Ele até fala que Jesus é Senhor da vida dele. Ele até afirma que Jesus é o seu Salvador e que o libertou dos seus pecados. Mas quando chega nesse ponto, num ponto em que começa a tocar uma expressão externa, uma expressão de adoração, que sai daquilo que eu posso falar, cantar, que eu possa exprimir do coração, ou seja, quando toca nos meus bens, quando toca nas minhas finanças, aí parece que o assunto não tem nada a ver mais com adoração. Deixa eu te falar uma coisa, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus com tudo aquilo que ele tem. Deixa eu te explicar aqui alguma coisa, se você reparou, você já tem vindo nessa igreja há muito tempo, nós não fazemos aqui apelo financeiro, irmãos. A gente não tem que ficar aqui tentando convencer você a dar alguma coisa para a igreja. Não é esse o objetivo, sabe por quê? Irmãos, porque assim, verdadeiros adoradores expressam através das suas finanças e dos seus bens a adoração. Por isso nós não precisamos ficar te pedindo. E nem nunca vamos estar aqui falando, vem trazer! Porque nós queremos que você seja um verdadeiro adorador. Porque nós queremos levar você para o próximo nível. Porque nós queremos que você viva esta realidade na sua vida. Não adianta você dizer que você e tudo que você tem pertence ao Senhor se a realidade física, material, natural não representa essa questão. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Esta mulher, ela não se importou com um valor. Pelo contrário, ela entendeu que era necessário fazer uma entrega. Deixa aqui, ó. Quarto ponto que eu vou te mostrar. O quarto ponto que eu vou te mostrar fala que ela entregou o que era necessário fazendo algo que ninguém havia percebido que era necessário. Vou repetir isso aqui para você. Ela entregou o que era necessário. Ela entregou o que era necessário. Fazendo algo que ninguém havia percebido que era necessário. Eu traduzo isto à expressão de que a atitude dela de entrega é uma atitude profética. O que é tremendo é que nós queremos viver muitas vezes o profético de Deus. E o profético tem a ver com chamar a existência e tornar real aquilo que são apenas palavras declaradas pelo Senhor, seja por Ele mesmo, pela sua palavra ou pela boca dos seus profetas. Vivenciar o profético é eu agir em fé antes de acontecer. Uma atitude profética me leva a já decretar que algo é antes que ele seja no mundo natural. Esta mulher teve uma atitude profética. O que os evangelhos nos mostram a respeito desta atitude? João diz que Jesus afirma que aquilo que ela fez foi para o dia da sua sepultura. Foi para este dia que ela guardou isto. Olha que expressão tremenda, irmãos. Veja bem, você está aí com a sua Bíblia aberta? Está lá no versículo 7, João capítulo 12, versículo 7. Jesus falou assim, olha, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Deixa eu te falar em ação profética. Eu fico imaginando, irmãos, aquela mulher tinha aquele perfume guardado. Olha a expressão, ela guardou isto para este dia. Isso é estarmos atentos ao que Deus quer fazer. Muitas vezes Deus traz coisas, coloca coisas na nossa vida, no nosso caminho, e a gente não percebe, e gasta de qualquer jeito, e faz de qualquer jeito, e usa de qualquer jeito, e não entendemos que muitas vezes Deus está trazendo coisas para nós, para um determinado dia, para um determinado momento, para uma determinada situação. Jesus falou que ela guardou aquilo para o dia da sepultura dele. Jesus já tinha falado para os seus discípulos que ele iria morrer. Jesus já tinha falado para os seus discípulos que ele iria passar por uma grande prova, por grande sofrimento, e que ele teria que dar a sua vida. Para os seus discípulos ele disse isso. Não para aquela mulher. Mas aquela mulher teve uma revelação no seu espírito. Aquela mulher entendeu que estava chegando o momento. Presta atenção, irmãos, logo a seguir a Páscoa começa então o momento da crucificação de Jesus. Olha que tremendo, irmãos. Aquela mulher, ela teve uma revelação no seu espírito. O próprio Espírito de Deus falou com ela: guarda isto para um momento especial. Guarda isto para um determinado momento ao qual eu vou te declarar. E chegou a hora. Jesus, quando falava com aquela mulher samaritana, ele mesmo falava o quê sobre adoração? E vai chegar a hora em que não adorarão a mim, nem neste monte, nem em outro monte, porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Esta mulher, ela viveu aquele, e vai chegar a hora. Ela comprometeu aquele momento, aquele jantar, com uma adoração extravagante. Ela fez algo através de uma atitude profética de adoração ao Senhor que mudou completamente o ambiente. O próprio ambiente ficou carregado com o perfume que preparava Jesus para o dia da sua morte. E quando eu falo para o dia da morte de Jesus, é para o dia da nossa vitória, é para o dia da nossa vida, é para o dia da mudança de toda a humanidade. Aquela mulher teve uma atitude tão profética, irmãos, que os discípulos não perceberam. As pessoas que estavam à volta não entenderam e não perceberam. Há outras coisas, deixa eu te mostrar aqui. O livro de Mateus, fazendo referência a esta mesma atitude profética, ele diz: Felo, diz que ela fez isto preparando-me para o sepultamento. Presta atenção. Ela guardou aquilo para aquele momento, e aquele momento era um momento de preparação. Uau! Perguntei para a pessoa que está do seu lado, você tem se preparado para alguns momentos da sua vida? Aquela atitude profética era momento de preparação para o próprio Filho de Deus. Você vai descobrir algo. Que em meio à adoração você vai viver tempos proféticos e de preparação para as tuas conquistas, para as tuas vitórias, para os momentos de guerra ao qual você vai vencer em nome de Jesus. Você vai passar por eles e vai ver a glória de Deus. É tão tremendo que nós vemos, irmãos, cada evangelho trazendo uma referência, mostrando uns aspectos que marcam toda a diferença para a nossa vida hoje, quando nós falamos sobre um novo nível de adoração. O livro de Marcos, Jesus faz a referência sobre este momento, sobre esta atitude profética, dizendo: ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Fala para a pessoa que está do seu lado, a adoração te antecipa. Antecipa as coisas que hão de vir. Aquela adoração tinha a ver com preparação, com antecipar-se, mas também falava de um momento que precisava ser feito, ato profético. Muitas vezes a gente não está entendendo ainda qual é o próximo nível. Pastor, quando você fala sobre isso de adoração, por mais que eu tente te explicar aqui através desses exemplos bíblicos, somente o momento que você entrar nesta verdadeira adoração é que você vai começar a entender o que eu estou falando. Somente nesse momento. Você pode ser um igrejeiro, culto após culto, vir aqui e não entender nada. Mas quando você sair daqui, irmãos, falando, eu quero experimentar este próximo nível. Eu, a partir daqui, eu quero ser um verdadeiro adorador. Ah, você vai começar a ver o que é antecipar-se das coisas. Preparar-se para as coisas. Ativar aquilo que precisa ser ativado em meio à sua adoração. Você vai começar a perceber, irmãos, o que é verdadeiramente andar no profético. É mais do que berreira, é mais do que gritaria, é mais do que ficar distribuindo chave para ir para fora. É muito mais do que barulho, muito mais do que movimento. É uma atitude que, sem palavras, marca a história. Faz o que é necessário. Faz o que é necessário, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém perceba. Faça o que é necessário. Era necessário aquele momento. Era necessária aquela atitude profética. O quinto ponto que eu quero te mostrar aqui é que esta igreja, mulher representa a igreja, esta igreja que apresenta uma atitude profética de adoração, esta igreja que começa a compreender este novo nível, ela enfrentará a oposição. Ela enfrentará a oposição. E eu gosto de ver textos, principalmente quando fala em vários evangelhos, irmãos, porque nós percebemos que as coisas não param somente em alguns, como muitas vezes nós lemos no evangelho. Se você lesse só o evangelho de João, como fizemos hoje, você ia pensar que o maior encardido lá era Judas. Né? Porque quando a mulher derrama aquele vaso, é Judas, né? João faz questão de dizer que é Judas que se manifesta, indignado, dizendo nós poderíamos ter vendido isso, dar aos pobres. E ainda João faz a referência dizendo que, na verdade, a preocupação dele era ter dinheiro na bolsa para ele poder roubar mais algum. Essa era a preocupação dele. João faz questão de referenciar isto, mas os outros evangelhos mostram uma outra realidade. O livro de Mateus diz que aqueles que ficaram indignados foram os discípulos. Os discípulos. Ou seja, Judas poderia ter sido aquele que se manifestou dizendo, que é isto? Mas Mateus faz questão de afirmar que os discípulos ficaram indignados. Já o livro de Marcos diz que alguns, não disse se eram discípulos ou não, ou seja, irmãos, eu vejo que em meio àquela atitude profética de adoração daquela mulher, todos que estavam na casa ficaram indignados, de boca aberta. Os discípulos olharam-se uns para os outros e Judas se manifesta. Que coisa feia essa mulher fazer isso. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Provavelmente, irmãos, era um jantar simples, haviam ali convidados. Marta poderia ter ficado indignada, mas que essa mulher? Aquele perfume tão caro, ela nunca me emprestou nem um pouquinho. Ela estava guardando aquilo para isto. Alguns se indignaram, os discípulos se indignaram, Judas se manifestou. E ali, então, ela começa a encontrar uma oposição. Sabe por quê? Porque a igreja que não sabe o que é adoração fica indignada com uma adoração extravagante. Fica indignada. Fica de boca aberta. A igreja que não sabe o que é adoração, irmãos, ela não entende. E nem tenta entender. Ela não sabe o que é que se passa. E está sempre pronta para apontar o dedo e dizer o que, que é isso que está acontecendo. Ela não entende quando a pessoa adora de coração, quando adora com o seu corpo, com a sua vida. Ela não entende quando adora com as finanças. Ela não entende quando se adora com tudo que se é, com tudo que se tem. Ela não entende. E fica indignada. E começa a se opor a este tipo de adoração, criticando o momento. Também, a igreja interesseira Judas, ele chama essa atitude de absurda e de desperdício. Há uma igreja que é interesseira, a igreja que está preocupada apenas em arrecadar para si mesmo, em acumular para si mesmo. Mas aquela mulher estava entregando, ela estava doando-se. E a igreja interesseira fala, absurdo, desperdício. Infelizmente, irmãos, esses tipos de igreja estão no nosso meio. A igreja sem visão, ela olha para as circunstâncias. Ela diz, podia ter pegado isso e dado para os pobres. Ela não entende o profético. A igreja sem visão olha as circunstâncias e não opera no profético. Ela olha o momento e o que poderia se fazer. Ela não entende o que é necessário. E infelizmente, quando eu falo desse tipo de igreja, ela está no nosso meio. Ela está no nosso meio. Ela não entende o que é adoração. Ela não está disposta a dar como aqueles que são verdadeiros adoradores dão e doam, não só de si, mas também do que tem. Ela não consegue olhar para aquilo que Deus quer que nós estejamos preparados. O que devemos antecipar? A igreja sem visão. Fala para a pessoa que está do seu lado, verdadeiramente. Precisamos entender este próximo nível, o nível da adoração. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Há algo aqui que Jesus fala em meio a essa oposição, porque todos começaram a falar, devia dar aos pobres, devia dar aos pobres. Entenda algo, nós vamos ter sempre pobre no nosso meio, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, não se preocupe, os pobres sempre vão estar no nosso meio. Jesus afirmou isso. Terão sempre os pobres no vosso meio. Mas, a mim não. Jesus disse ali para aqueles discípulos, mas a mim não. Mas os pobres terão sempre. Mas aqui Jesus ainda faz mais uma referência. No livro de João e de Mateus, ele apenas diz, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não há vez de ter sempre. Mas o livro de Marcos faz uma referência tremenda. Ele diz, sempre tendes os pobres convosco. E podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tens. E aqui vem mais um princípio, vem mais uma exortação para a verdadeira adoração. Eu tiro de mim e começo a olhar para aquilo que está à minha volta. Não basta apenas eu entender que os pobres sempre vão estar juntamente conosco, estarão sempre ao nosso redor. Eu tenho que entender que eu posso fazer o bem a eles quando eu quiser. Fala para a pessoa que está do seu lado, você pode fazer o bem a alguém que está passando necessidade? Quando você quiser. Olha o que a Bíblia diz, quando você quiser. Com quem é que Jesus estava falando? Com os seus discípulos. Quando você quiser, você pode fazer o bem àqueles que estão passando dificuldades. E isso vem nos mostrar uma realidade, que a verdadeira adoração não tem a ver só com o que eu canto, não tem a ver só com o que eu toco, mas tem a ver com o que eu faço. Com o que eu faço. Infelizmente, irmãos, este nível de adoração está difícil de se encontrar. Porque hoje nós encontramos um mercado corrompido, chamado de mercado gospel, evangélico, de música e cantores, ao qual chamam de adoração. Ao qual, em vez e manifestarem a sua adoração, ajudando aqueles que têm necessidade, quando quiserem, simplesmente expõe suas coleções de relógios de 500 mil, de 1 milhão, né, como as suas roupas, como as suas conquistas e beldades, sejam casas, sejam carros, seja lá o que for. E eu pergunto, será que são mesmo adoradores? Podem ter letras bonitas, podem ter músicas que tocam o coração. Mas eu te digo, adoração não tem a ver com sentimentos nem emoções. Não tem a ver com o que a nossa alma sente ou recebe. Jesus disse que vem o dia que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito. Não é alma. Espírito e verdade. Verdade. sem hipocrisia, sem mentira, sem engano, sem falsidade. Quero que você entenda, irmãos, há um outro nível. O nível da verdadeira adoração. E quem entra para este nível, marca a história. O versículo 13, irmãos, deixa eu ver aqui. O versículo 13 de Mateus 26, Jesus diz assim: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Olha o que Jesus disse, marcou história. Onde quer que vá, independente dos tempos, das gerações, vão se ouvir falar deste nível de adoração, da atitude profética desta mulher em me adorar, em me preparar, em se antecipar, em entregar não só o coração, mas tudo o que ela tem para simplesmente levantar um altar de adoração onde eu estou. Nós estamos falando de um nível, irmãos, ao qual nós, como igreja, precisamos alcançar em meio às batalhas. Em meio às batalhas. Tempos difíceis virão. Está registrado na palavra. Tempos difíceis virão. Tempos, irmãos, em que vamos trabalhar muito e conquistar pouco. Você fala, pastor, pelo amor de Deus, a gente sempre pregou ao contrário disso. Mas, irmãos, você tem que encarar a coisa como realmente é. Deus não quer fazer com que você fique tão bem nessa terra a ponto de não querer ir para o céu. Deus quer te levantar como um adorador. E quando Ele te der muito, é para você adorar a Ele. Quando Ele te der muito, é para você adorar a Ele. Para adorar a Ele. Guarda isto para o momento certo da adoração. Entenda. Temos que nos preparar. Eu quero, semana que vem, eu vou falar aqui, irmão, sobre essa adoração como uma arma de guerra. Vou referir aqui para você, irmãos, atitudes de adoração em meio a circunstâncias desastrosas. Piores, não digo piores, mas tão ruim, tão difíceis quanto a de Davi. Temos que ser adoradores independente das circunstâncias. Se temos trabalho, se não temos trabalho. Se temos dinheiro, se não temos dinheiro. Se temos bens, se não temos bens. Se estamos folgados, se não estamos folgados. Se estamos nos sentindo mal, se não estamos nos sentindo bem. Com saúde. Sem saúde, temos que adorar. Temos que adorar. Temos que aprender a entregar verdadeiramente tudo que somos e que temos. Este é o próximo nível. Este é o próximo nível. E é, irmãos, o nível da tua maior conquista. É o nível da tua maior conquista. Mais do que você poderia conquistar pela intercessão, você vai alcançar pela adoração. Mais do que você poderia conquistar pelo jejum, você alcançará pela adoração. Ambientes serão transformados, famílias serão restauradas. Irmãos, Deus vai estabelecer a sua glória. E o inimigo não vai poder prevalecer. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Eu sei que esse tipo de mensagem não empolga muita gente. Eu sei que esse tipo de mensagem, irmãos, ela nos confronta de uma forma tão chocante, tão marcante, principalmente, irmão, gente, crente velho de igreja. Crente velho de igreja, porque ele já está enferrujado nessa parte. Ele já vem para a igreja mecanicamente, irmãos. Ele sabe, domingo é dia do Senhor, aleluia. E ele vai para a igreja. E lá na igreja, ele presta atenção mais no que está se passando. Olha lá, olha, não arrumaram direito a caixa, olha o pessoal da dança está fazendo não sei o quê, olha a música, não sei o que lá. Ih, olha lá o irmão, veio de qualquer jeito. Ih. Mas presta atenção, há um nível em que eu venho aqui e me entrego. Há um nível em que eu venho para cá e não estou preocupado com o que está dando certo ou o que está dando errado, eu me entrego. Há um nível em que se eu tenho que fazer algo, eu vou fazer, porque é o dia do meu fazer algo. Mas mais do que fazer, Deus quer que você seja algo. Muitas vezes nós queremos fazer muito para o Senhor e não somos nada perante Ele, irmãos. E as nossas atividades, as nossas atitudes, os nossos trabalhos, os nossos serviços são apenas peso, enfado, cansaço, obrigações e não expressam o que verdadeiramente tem que expressar. A adoração. Um verdadeiro adorador, ele serve com qualidade. Um verdadeiro adorador, ele serve em quantidade. Um verdadeiro adorador, irmãos, ele sabe que sentado numa cadeira, ou servindo numa assistência, ou fazendo qualquer outra coisa, em tudo ele está agradando ao Senhor. Por quê? Porque o seu coração está entregue. Tudo que ele tem, dons, talentos, personalidade, vida, bens, finanças, tudo pertence ao Senhor. E quanto a esta questão, lembre-se, quem que era a mulher que fez isso? Quem era a mulher? Maria. E eu quero concluir simplesmente mostrando algo. Essa mulher era uma adoradora. Houve um momento antes disso, em que Jesus estava na casa de Marta e de Maria. E Maria estava ali aos pés de Jesus. Marta limpando a casa. E Marta começa a reclamar. Senhor, não está vendo aí Maria? Sem fazer nada. Está lá em Lucas 10, 38 a 42. Fala para ela vir aqui, Senhor, me ajudar. Diz-lhe que me ajude. E lá no versículo 41, Jesus diz para ela assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, pega, levanta seu dedinho assim. Põe assim pertinho do rosto dela e diz para ela assim: ó, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. E ele diz, e Maria, versículo 42, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que é que ela estava fazendo? Aos pés de Jesus, adorando a ele. Adorando a ele. Jesus disse, uma coisa só é necessária. E essa coisa não lhe será tirada. Todo o resto pode tirar, mas isso não. Sabe o que é? Coração de adorador. O desejo de estar perante o Senhor, prostrado aos seus pés, reconhecendo quem Ele é. Irmãos, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você pode estar aprisionado. Você pode estar, irmãos, enclausurado. Você pode estar com ou sem. Não importa. A adoração, ninguém pode tirar de você. Porque é algo que sai do teu interior. Você está me entendendo? Diante desta palavra, o que é que você vai fazer? Perguntei para a pessoa que está falando, o que você vai fazer agora? Ah, foi uma boa palavra, pô, gostei, muito bom, mas eu vou continuar na minha rotina. Pastor, legal. Aprendi bastante. Olha, o pastor fez aí uma boa analogia entre os quatro evangelhos, muito fixe. Mas eu vou continuar na mesma como uma lesma. E eu te digo, você pode continuar do jeito que você quiser, irmãos. Do jeito que você quiser. Ninguém vai te incomodar. Ninguém vai te incomodar. Ninguém. Mas se você quiser marcar a diferença nessa terra, se você quiser verdadeiramente uma mudança drástica na tua vida, na tua casa, para o teu futuro, você pega isto, coloca dentro do teu coração e fala, eu vou mudar. Eu vou deixar de ser religioso, eu vou deixar de ser igrejeiro, eu vou deixar de ser aí simplesmente um frequentador. Eu vou, na verdade, me enganjar neste próximo nível. Eu vou me tornar um verdadeiro adorador, ao qual o Pai procura. Ele vai encontrar neste tempo, nesta geração, o adorador que o adora em espírito e em verdade. E isso, irmãos, pode começar agora, se você quiser. E isso pode começar agora, se você quiser. Por isso eu te desafio, fica de pé no seu lugar. E você mesmo aí no teu lugar, levanta as tuas mãos. E começa a falar com o Senhor. Veja bem, você não vai falar para mim, não. Você vai falar para aquele que é o digno de ser adorado, aquele que é digno de ser exaltado. É com ele que você vai falar. E é para ele que você vai dizer o que é que você vai fazer a partir de agora. Por isso, em nome de Jesus Cristo, fecha os teus olhos. Levanta as tuas mãos. E simplesmente começa, irmãos. Começa, não importa com quem é que está do seu lado. Ah, se é seu amigo, se é seu cônjuge, se é seu filho. Não interessa quem é que está aí próximo de você. Este é o momento necessário de uma atitude que vai mudar completamente a tua história. Os verdadeiros adoradores começam se entregando. Não importa o ambiente, não importa quem está dentro do ambiente, não importa o que se passa ao redor ou o que vem a seguir, o que pensam, o que dizem. O verdadeiro adorador reconhece que precisa se aproximar de Jesus. E você que está distante hoje, reconcilia-te com Ele. Você que abriu mão de ser um adorador por causa do teu trabalho, por causa do dinheiro, por causa das tarefas, por causa da ansiedade, por causa da preocupação, hoje o Senhor ordena você reconciliar-te com Ele. Não é uma opção. Ele está dizendo, chegou o momento da tua reconciliação, volta, volta, porque eu te chamei para ser o meu adorador. Isso em nome de Jesus, começa a fazer a tua entrega agora. Isso é uma entrega pessoal, isso é um derramar, como aquela mulher derramou aquele perfume sobre o corpo de Jesus. Hoje eu te desafio a derramar. Derramar o seu coração, derramar a sua vida, derramar tudo o que você é, tudo o que você tem a este Jesus. Vai fazendo a tua entrega, vai fazendo a tua entrega, vai fazendo a tua entrega, vai fazendo a tua entrega. Quebra hoje os obstáculos, quebra hoje os obstáculos, quebra hoje os obstáculos da sua alma, quebra hoje os obstáculos da tua insegurança. Quebra hoje os obstáculos da tua timidez. Quebra hoje os obstáculos que impedem você de se aproximar de Jesus e adorá-lo por completo. Hoje, te entrega, te entrega, te entrega. Entrega o teu coração, entrega tudo o que você tem. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, levanta aqui um povo. Um povo que te adorará em espírito e em verdade. E através de uma adoração profética, marcará os tempos, marcará as gerações, marcará a história. Levanta aqui, Senhor, um povo que te adora verdadeiramente. Que se aproxima, que reconhece. Senhor, hoje eu te peço, levanta aqui, Senhor, adoradores, 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 adoradores. Senhor, não importa a música, não importa a letra, não importa se sabe cantar, se sabe tocar. Senhor, aqui nós estamos falando de atitude, 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 atitude de adorador. Ouça. Vai entregando. Senhor, levanta, 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 Senhor, levanta. Levanta no nosso meio, Senhor. Quebra, quebra, quebra tudo aquilo que precisa ser quebrado, Senhor. Destrói mesmo. Aniquila, Senhor, aniquila. Aniquila, Senhor, aniquila. Aniquila o orgulho. Aniquila o orgulho. Aniquila, Senhor. Ah, quantos de nós precisamos deixar de ser orgulhosos e reconhecer que somos pecadores, precisamos de um Salvador. Precisamos. Precisamos de ser salvos. Deus não te propôs uma religião. Deus te propôs salvação. É mais do que religião. Entrega, 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 entrega. Muitas coisas deste mundo tiraram você desse foco. As necessidades, o trabalho, o dinheiro, projetos, sonhos, relacionamentos. Namorados, namoradas. Muitas coisas tiraram você desse foco. Mas Deus está te dando a oportunidade hoje de reconciliar-se com Ele. E você se alinhar plenamente, plenamente, inteiramente com o Senhor. Foi para isto que nasceste. Foi para isto que você nasceu. Para ser o louvor da glória do Senhor. Ah, Senhor! Começa a ativar mais uma vez os dons. Começa a ativar mais uma vez a paixão. Começa, Senhor, a fazer florescer mais uma vez neste coração. Oh, rechabaralabás! Vai, Senhor, brotando mais uma vez rios de água viva. Deixa eu te desafiar mais algo aí, ó, irmãos. Tá vendo esse lugar aqui, ó, esse altar? Este altar é o altar para quem quer verdadeiramente adorar a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção aqui, ó. E eu quero te desafiar a vir aqui na frente. Dobrar os seus joelhos. Se prostrar diante do Senhor. Vem aqui, ó. Dobre os seus joelhos e se entrega aqui, ó. Ah, eu recebi uma unção hoje lá. Que bom, que benção. Não. Hoje a tua vida foi marcada aqui nesse lugar. Eu tenho certeza. Há recomeços aqui, ó. O Senhor mostrou claramente que houve reconciliação aqui. Séria. Séria. De coisas que se havia perdido. Coisas que se havia perdido. Que se deixou se levar. Simplesmente assim, ó, sem perceber, quando a gente foi ver, já não tinha mais. Mas hoje, em meio a essa reconciliação, Deus começa a colocar um cântico novo nos seus lábios. Deus começa a encher o teu coração com uma paixão nova. Você vai perceber, irmãos, que você está apaixonado por Jesus. Você vai perceber aí uma paixão tal que você não vai ver a hora do encontro. Tipo, sabe aquela ansiedade? Eu preciso terminar esse trabalho rapidamente porque eu preciso me encontrar com o Senhor. Meu noivo. Estou falando de uma paixão assim. A qual muitas vezes você está lá em casa. Você fala, meu, vou desligar tudo, para tudo, que eu preciso adorar a Deus. E ali você se derrama. E as tuas lágrimas lavam os pés de Jesus e os seus cabelos enxugam. Jesus está lá, irmãos. Uma coisa só é necessária e você está acertando em cheio. Não deixa nada nem ninguém te roubar em relação a isso. Presta atenção no que eu estou te falando. Pode ser que antes que termine esse dia, o inimigo já venha com más notícias. O inimigo já venha com palavras para te decepcionar ou frustrar os seus planos e aquilo que Deus está fazendo. O que é que Deus está fazendo? Deus está levando a cada um de nós para o próximo nível. Digo já, nem todos chegarão lá. Não adianta a gente querer se iludir, nem todos chegarão lá. Mas eu não estou preocupado com quem não chega. Estou preocupado é em eu chegar. Também você não tem que estar preocupado com quem não chega. Você tem que se preocupar em você chegar lá. Pastor, mas o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu pai. Pastor, irmãos, presta atenção. Chega lá. Chega você lá. Que o perfume da tua adoração vai impregnar toda a casa. No início eles podem até ficar indignados com a loucura da tua adoração. Mas o resultado disto é que haverá salvação, libertação. Haverá transformação dentro do teu próprio lar. Que você faça da tua casa um lugar de adoração, um altar de adoração. Começa a praticar isso. Amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Não fique esperando o próximo domingo, não. Próximo domingo, irmãos, eu oro a Deus para que eu não consiga nem pregar, que em meio à adoração a coisa flua de tal forma que a gente vai ver já é quase 2, 3 da tarde e não deu nem para pegar microfone. Mais do que uma pregação pode fazer na tua vida, a adoração vai fazer. A adoração faz mais que a intercessão, que o jejum, que a pregação, que a imposição de mãos. A adoração te leva a níveis que nenhuma dessas coisas poderá te levar. Ela te leva ali, ó. Realmente no trono do Deus Todo-Poderoso. De tal forma em que você não está lá para receber, está para entregar. Tal e qual um dia Salomão só pediu sabedoria, Deus falou assim, ó, você não me pediu isso, então tá bom, vou te dar também. Tudo que você não pediu, eu vou te dar também. Presta atenção, você não precisa pedir, adora. Deus sabe muito bem do que você precisa. Deus sabe muito bem quais são as tuas necessidades. Ele não te desamparou. Ele não esqueceu de você. Ele simplesmente quer te levar para o próximo nível. Por isso ele está forjando em nós aí, ó, um caráter de adorador. Homens e mulheres que, independente da música, em qualquer ambiente, vão adorar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E essa adoração, de forma profética, marcará tempos, gerações, histórias. Prepararão as coisas que hão de vir, antecipará, porque é profético. Amém? Amém? O que é mais lindo nisso tudo é que esse teu coração de adorador vai fazer você entregar mais, dar mais, a igreja vai poder fluir mais. Você vai dar mais de si, mais das suas finanças, mais dos seus recursos, mais do seu tempo, mais dos seus dons. O reino de Deus vai fluindo. E o toque não vai ser só em quatro paredes. O toque vai ser na freguesia, no conselho, nas linhas, como nós temos profetizado e decretado. Mas você está entendendo? Você está me entendendo? Eu vou parar de falar, já que você entendeu tudo. Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vós até a vinda do Senhor. Este mesmo espírito de adoração vá para sua casa em paz, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Aproveita e dá um abraço aí.